material que chegou junto com a secretária de saúde para o pessoal que tem comorbidades. Então é um trabalho que está sendo desenvolvido pela equipe Multi, pelos educadores físicos, e essa semana Pedro Henrique nos mostrou, né, nos trouxe informação sobre o material que chegou para o trabalho de educação física com as crianças que são atípicas. Então vai iniciar já na próxima semana o atendimento às crianças atípicas com escolinha de futebol, que é maravilhoso, circuito e outras atividades físicas aí que são extremamente importantes aí para que se possa ter realmente mais uma ocupação para essas crianças, para que elas possam se sentir ainda mais inseridas e de repente até descobrir um talento, quem sabe, é, né, Zezito? E além desse trabalho, a equipe EMULT, os educadores físicos da equipe EMULT também estão trabalhando com todos que têm comorbidades aí nas unidades básicas de saúde, todo o entorno da cidade de Barra de Santa Rosa. Então você que é de alguma unidade básica de saúde, que ainda não está inserido no programa, entre em contato, conversa aí, procura saber como é que você vai fazer para participar desse momento que é tão importante, inclusive lá na Academia da Saúde do Francisco Inácio, né, Zezito? É lá que eles estão fazendo algumas dessas atividades, o que é extremamente importante para que toda a população entre aí realmente nessa questão da prevenção às doenças.
Muito bem, estão fazendo um ótimo trabalho. Estamos às 17h13. Deixa eu mandar um boa tarde aqui para uma pessoa que liga o rádio de 1h.
Eita!
Seu Basto e Dona Irene lá na Fortuna. Seu Basto, o almoço ainda vai sair esse mês, viu?
Se Deus quiser.
Se prepare que a gente vai comer esse carneiro.
Tamo junto que eu vou chegar também, viu?
Carneiro. Essa semana eu vou aí para a gente acertar os detalhes. Muito bem, Kessinha, já está por aqui ele, nosso prefeito, Alex Condá. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Zezito. Boa tarde, Kessia. Boa tarde, Rani, que está aqui conosco nos estúdios. Um boa tarde especial para aqueles que nos acompanham através da 89 FM, bem como aqueles que nos acompanham através das redes sociais. É uma honra estar aqui de volta para falar das conquistas e das ações da gestão de Alex Condar e Alex de Franca no município de Barra de Santa Rosa.
Muito bem, prefeito. Prefeito, depois desse incidente que aconteceu em Barra de Santa Rosa, né, com o nosso líder maior, nosso Alberto Nepomuceno, você ainda não tinha vindo na rádio, né? E a gente fez um programa muito ruim, sexta-feira, triste, abatido, foi que essa aqui.
Verdade.
E ainda estamos consternados, né, com a partida de Alberto, que foi muito precoce, né? A gente sabe disso. E queria que você falasse alguma coisa a respeito.
É algo que nós vimos o quanto o nosso município, né, não só o Barra de Santa Rosa, mas região do Curimataú, de Seridó, todo o estado da Paraíba demonstrou o respeito que tinha por Alberto, demonstrou a gratidão que tinha por alguma ação que Alberto fez por ele. Então, é sem dúvida nenhuma o nosso grande líder político. É, sem dúvida nenhuma, uma das lideranças políticas que se consolidou como referência regional e estadual. É uma perda irreparável, mas nós estamos aqui, né? Hoje estou à frente da gestão do município de Barra de Santa Rosa, como ele já esteve, como Neto já esteve e muitos outros já estiveram. E nós vamos continuar de mãos dadas, trabalhando pelo povo, fazendo com que o que Alberto construiu, o que ele também lutou junto conosco para que a gestão continuasse, seja orgulho para nós e seja também referência, né? O amor, nós não podemos, eu acredito que por mais que queiramos, nós não podemos fazer o que ele fazia, né? Uhum. Não temos assim o mesmo carisma que ele tinha, né? Nós não tínhamos a mesma convivência com as famílias que ele tinha. Eu tiro por mim, pela nossa família, tempo dos nossos avós, meus pais, hoje eu. Então, assim, ele ultrapassou gerações, né?
Verdade.
Então ele conseguia transitar do idoso ao jovem, à criança. Então isso é algo particular dele, né, mas que será referência para nós e com certeza o mesmo vigor que ele tinha de buscar, nós iremos ter também, fazer com que a história continue sendo construída. Ele partiu prematuramente, mas a maior demonstração de amor, né, de respeito, de gratidão também, a gente escuta os depoimentos emocionados das pessoas, exatamente isso. Então é algo dele, né, que ninguém vai tirar, ninguém vai apagar. Então isso é que vai nos dar coragem, vai ser o combustível, né, para carregar nossas energias e continuarmos todos
respeitando o legado, né,
juntos, sendo a referência, né, e fazer com que Barra cresça cada vez mais, porque nós sabemos que onde ele estiver, ele vai estar orgulhoso do trabalho que nós iremos continuar fazendo no município de Barra de Santa Rosa.
Verdade, prefeito. E por conta desses acontecimentos, houve alguns cancelamentos, né, prefeito?
Nós montamos a programação, né, do nosso Natal Iluminado de Barra de Santa Rosa, e fizemos alguns ajustes na programação. Fizemos a mudança da data de alguns eventos dentro da programação e achamos por bem, não é cancelar, mas adiar para o próximo ano, né, algumas festividades. Então, isso é respeito, é a gente ter a empatia, né? Então, eu sei muito bem que a família, ele não iria colocar obstáculo nenhum, mas nada mais respeito, justo, né? Nada mais do que, assim, pelo momento que o nosso município está passando, a gente fazer adiar, né? Então, nós estamos aqui, próximo ano estaremos novamente, com a permissão de Deus. Então, nós achamos por bem adiar apenas alguns eventos, mas manter a essência, né, do
Natal.
Do Natal, que é o mais importante. E tanto é que fizemos isso, vamos fazer em comum acordo com o nosso padre, né, que hoje a paróquia de Barra tem a honra de dizer que nós temos dois padres, né, o padre Tiago e o padre Francisco, que chegou para colaborar como vigário paroquial. Então, nós também tivemos esse cuidado de sentar com o padre Tiago, de sentar com a coordenação da festa da padroeira, para fazermos uma programação integrada, e que, de certa forma, nós temos a convicção que não irá tirar o brilho da festa, né? Então, nós pedimos a compreensão da comunidade, né? Porque nós vamos fazer com alguns momentos festivos também, mas não tão grande, com a mesma, digamos...
Não há clima para grandes comemorações.
Não,
né?
Com a mesma magnitude que eram feitos nos anos anteriores, a comemoração festiva, né? Mas
até porque ele participava de
tudo, né?
Com aquela vamos ter no espírito natalino que vai permanecer entre nós.
Muito bem, Kessinha. Agora a gente vai entrar...
Vamos entrar na gestão, né?
Falar
sobre...
assuntos da gestão.
Exatamente. E a gente começando com a agricultura, que é a sua praia também. Poços, né? A perfuração de poços inicia já no nosso município desde essa semana, não é isso?
Eu só queria destacar uma em relação à saúde, né? Nós temos várias demandas lá na Secretaria de Saúde, que são demandas que estão reprimidas, mas porém a gente tem feito um esforço considerável para que todos os atendimentos eles cheguem de forma que nós possamos prestar ele à população e zerar aquela fila, como fizemos recentemente com o pessoal, principalmente as crianças, né, que são neurodivergentes. Então, nós tínhamos uma demanda de 50 consultas com neuropediatra. Contratamos um, ele passou 2 dias lá em Barra para zerar essa demanda e chegou a fazer 63 consultas, né? É um profissional que ainda não se tem essa especialidade com muitos profissionais, mas nós fizemos esse esforço, fizemos o atendimento, as mães ficaram satisfeitas, não tem mais uma fila de espera como tinha antes, porque nós zeramos essa fila. Ou essas mesmas crianças que foram atendidas, elas irão passar por um retorno com esse mesmo profissional. E é isso que nós estamos fazendo. Viemos aqui também em Cuité, uma conversa com a doutora Cristiane, firmamos uma parceria com a ONG Mulheres de Peito. Estamos só nos trâmites legais para fechar essa parceria propriamente e já oferecer os serviços que a ONG tem, né, voltado para as mulheres, exatamente para que a nossa população ela possa ser cada vez mais atendida com eficiência e com agilidade, né, dentro das possibilidades que o município tem e pode oferecer. Então, voltando aí para a questão inicial, a questão da perfuração dos poços, todos sabem que nós recebemos esse ano 3 emendas, né, de deputados estaduais. Uma foi do deputado Tião Gomes, que foi através de uma articulação do ex-prefeito Cacima Dedo, Nelinho, que destinou R$230 mil para a aquisição de uma ambulância. Adquirimos essa ambulância, a ambulância foi entregue à população na festividade do Dia das Crianças. O deputado Valber Virgulino destinou R$120 mil voltado para a questão do fortalecimento da caprinocultura. Estamos utilizando esse recurso já fizemos algumas ações de reunião com os produtores, os caprinocultores. Estamos investindo parte do recurso também no melhoramento genético. Isso ao município de Barra de Santa Rosa fica com duas ações focadas exatamente no melhoramento genético. Um é o que é através da APACO, né, que é o Paraíba Genética, e outro que nós temos esse recurso, que foi uma emenda do deputado Valber Virgulino, para exatamente investir nessa mesma atividade, que é o foco, o melhoramento genético do rebanho caprino e ovino do município de Barra de Santa Rosa. A terceira é R$200 mil que o deputado George Moraes destinou para o município de Barra de Santa Rosa para perfuração de poços. Fizemos a licitação, a equipe já está no município de Barra de Santa Rosa e vamos perfurar 35 poços com esses R$200 mil. Então, quem está contemplado nessa fase, a equipe chegou ontem em Barra, as máquinas estão fazendo uns poços, perfurando uns poços que pessoas particulares contrataram, e logo em seguida irá iniciar a perfuração desses poços, fruto de uma emenda do deputado George Moraes.
Isso é apenas uma continuidade, né, Alex? Porque de Neto para cá, eu acho que Barra já está virando um Arupemba, né?
Foram, né? Na gestão de Neto, nós tivemos várias perfurações de poços através do governo do estado, na CDRM. Tivemos outra emenda do deputado George Moraes, que foi na época de Neto, de R$100 mil. Foram perfurados 44 poços, que terminaram de ser perfurados agora no início da nossa gestão. E desses 35 poços, então é exatamente como você colocou. Infelizmente, as características do lençol freático do nosso município, né, as águas subterrâneas, elas não são tão, como é que eu posso dizer, elas não são tão assertivas, né? A margem de acerto para a região do Curimataú é de apenas 30%. Então, pouco, assim, né? É muito pouco, né? Ainda há
e fura muito para encontrar por causa.
Ainda há uma forma de locar, de marcar esse poço. Algumas pessoas não utilizam equipamentos, né? E isso faz com que, quando tem a água, às vezes é numa profundidade além do que a máquina pode atingir, ou seja, além também do que se foi contratado com o recurso que se tinha, e sem contar também que às vezes tem a água, a vazão é pequena e a água
é salgada.
É aquela que eu poderia matar mais.
Dos 30%, né? Ainda tem um monte de obstáculos.
Mas nós temos Nós temos 5 sistemas de dessalinização no município, né? Que temos a garantia de mais 2 e estamos pleiteando mais outros. Então, isso são programas, são ações que existem, que nos cabe como gestores, né, na época como prefeito e eu como secretário, buscar todas essas ações para minimizar os efeitos da estiagem, porque a seca não se combate. Você aprende a conviver com ela. Então, existem técnicas, existem ações que você pode fazer para minimizar os efeitos da estiagem. Conviver com a seca, né? Porque a seca ninguém é um fator climático, então é natural. A natureza, só quem pode modificar é Deus, né? Então, o homem, através dos estudos, através da ciência ou da experiência natural que ele adquire, ele tem ações que fazem com que possamos conviver com a seca. E uma delas é você tentar buscar água onde existe, que é no subsolo, né, e usar essa água de forma racional.
Inclusive, Alex, falando sobre isso que você acabou de dizer, você recebeu também no seu gabinete o pessoal da Água Doce, né? Para a questão de dessalinizadores, né? De um novo dessalinizador.
Recebemos Rob, né? Que Rob é o coordenador estadual do programa Água Doce. Digo sem medo nenhum, é uma das maiores autoridades do Nordeste em relação desse programa de sistema de dessalinização. É um amigo, Rob, eu conheci. Rob é lá do Paraná, mas ele veio aqui para Paraíba fazer doutorado lá na USCG, e nessa época nós fizemos um trabalho no município de Barra de Santa Rosa, quando eu era apenas o presidente da associação da ADEFORTE. Fizemos uma barragem subterrânea lá, onde hoje é o sítio do nosso amigo Lula, né? Lula de Duca, o pai de Afonso, que na época era de Dona Nessi, Dona Porfíria. Então, Rob, eu conheço de muito tempo. Então, nós implantamos 5 sistemas de dessalinização lá no município de Barra. Temos mais 2 garantidos. Um será lá no assentamento Serra do Bola e o outro será lá na comunidade Salgado do Soto. Estamos tentando a liberação de outros.
Excelente. Então,
inclusive, você está batalhando um para Santa Rosa.
Nós estamos,
né,
fazendo, né? Fizemos teste de vazão, colhemos a amostra de água e mandamos para lá. Uhum. Caso o governo federal possa, queira, não é? Eu sei que isso o governo federal quer, porque nós sabemos o quanto ele tem compromisso com a região Nordeste, então queira ampliar esse sistema de dessalinização, então com certeza Barra já estará pronta, né, preparada, só esperando a liberação para a implantação de novos sistemas.
Muito bem. Alex, vamos falar do PAA, que é um programa que Barra de Santa Rosa sempre teve, né?
O programa PAA, ele existe, né? Só que o programa PAA, ele é executado de 3 formas. PAA municipal, o município faz um cadastro junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, o recurso vem para o município e o município compra os produtos da agricultura familiar. A outra forma é o PAA estadual. O recurso vem do MDS para o governo do estado e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano compra os produtos da agricultura familiar e distribui nos municípios. Outro é o federal mesmo, que é através da Conab. Barra de Santa Rosa, nós já tivemos época de termos, através da ADEFORTE, o PAA da Conab. Então, hoje, a gente vê os prefeitos de outros municípios mostrando que está fazendo uma distribuição do PAA e as pessoas até dizem: Barra não tem, Barra tem PAA. Nós temos 2 modalidades de PAA em Barra de Santa Rosa. Um é o PAA leite,
uhum,
aquele leite
que nunca parou, né?
Aquele leite de cabra que é produzido, que a gente sempre conta aquela bonita história de sucesso, que hoje nós produzimos uma média de 800 litros de leite de cabra no município de Barra de Santa Rosa. Ele volta, ele vai para a usina, seja a usina lá de Cabaceiras, seja a usina da Nutrilém Cacerengue. Então ele é pasteurizado, ele é ensacado e ele volta. Então basta só você, antes de dizer que barra não tem, olhar.
Exatamente.
Está lá expressamente na embalagem, PAA leite estadual. Então é uma modalidade do PAA. Outra que nós temos é outro PAA, que esse é através da Nutrilê, da Copaf, lá de, da Copac, lá de Cacerém, que é o iogurte e o queijo que é distribuído. Então, nós já tivemos entrega semanal de 3 mil litros de iogurte. Isso também é PAA.
Pois isso é toda semana distribuindo?
Isso é. 3 mil litros? Praticamente toda semana. Nossa. Quando se é liberada a entrega, eles mandam. Iogurte, queijo e coalho. Então, minha gente, nós temos duas modalidades de PAA dentro de Barra de Santa Rosa. Um é o PAA estadual com o leite de cabra, que esse é entregue toda terça lá no CRAS. E esse outro que é através da Copac lá de Cacerém, que vem iogurte e vem queijo de coalho.
Olha aí.
Então, é PAA também.
Pois é, inclusive, acho que um dos melhores, que é santo de você entrar, é um dos melhores iogurtes que existe, viste?
Não, e o queijo muito também já bom, foi, já teve até queijo premiado, né?
Eles têm uns queijos lá que queijo recebe medalha de ouro.
Eu particularmente gosto muito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, acho que o grande problema são as pessoas que criticam sem ter conhecimento. Eu acho que para você poder criticar qualquer coisa, primeiro...
Eu acredito que as pessoas que recebem sabem disso, né?
Com certeza.
As críticas vêm de outro setor.
Mas isso, assim, eu sempre digo que nós tentamos fazer uma gestão transparente.
Exatamente.
Né? Mas, às vezes, é melhor você já aqui usar a sua rede social de forma...
do jeito que quiser.
E criticar... Mas quando a verdade prevalece, isso aí... Então, é melhor você buscar a informação antes, né? Assim, eu não faço questão, esteja onde eu estiver, eu me sinto na obrigação de prestar informação às pessoas, de prestar esclarecimento. Da mesma forma, os secretários, as pessoas das secretarias. Então, é melhor a gente buscar a informação antes, para depois você não se sentir envergonhado. Né?
Passa vergonha mesmo.
Dizer que tal coisa não existe e você está vendo ali, está sendo mostrado que existe.
Está batendo numa tecla sem sucesso, né? Vamos falar de outro assunto. Como está esse programa das casas?
Pronto. Outra zoada, né? O nosso município, nós fomos contemplados. Nós temos hoje... Dentro de Barra de Santa Rosa, nós temos 3 projetos de habitação urbana e nós temos mais 3 de habitação rural. Os 3, eu vou falar logo dos de habitação rural. Nós temos um que já está assinado, contratado, que esse foi através da Chique-Chique, que são 35 casas rurais. As famílias já foram selecionadas, o dinheiro já está na caixa, só esperando os trâmites para liberar. Nós também recentemente recebemos lá no gabinete Marconi, que é um empresário, é um construtor, é de Barra de Santa Rosa, é filho de Cida, que chama Cida dos Pastéis. Então, ele me procurou, né, porque para que tudo isso aconteça dentro do município, o prefeito tem que dizer que está tomando conhecimento.
Sim, sim.
Né? Que tomou conhecimento daquele projeto que está sendo implantado no município, na modalidade rural.
Uhum.
E Marconi me procurou, disse: Alex, eu estou fazendo um projeto aqui, vou fazer um projeto para construir casas na zona rural e eu vim aqui falar contigo para você me dar um ateste. Né, que eles chamam isso
de aval,
um aval, de atestar que o projeto, eu tenho conhecimento que aquilo está acontecendo dentro do município. Então, eu conversando com o Marconi, eu disse: Marconi, é só um projeto? Ele disse: não, a gente pode fazer 2, 3, tudo. Então, pronto, você me autoriza, a gente mobiliza outras pessoas para nós fazermos outra proposta. Então, isso foi feito. Mobilizamos as pessoas, ele se dispôs. Foi feita uma reunião lá no Colégio José Coelho. Inclusive, isso é um movimento Rio Cuiá, que é uma ONG, que é um. Então o presidente dessa ONG veio, ele reuniu as pessoas, viu a documentação e está tocando esse projeto. Na área urbana, o que é que nós temos hoje, né? Nós temos a notícia que Barra foi contemplada com 20 casas, isso através do projeto do senador veneziano. Temos outra notícia que Barra, os municípios que têm até 23 mil habitantes, pode ser contemplado com 50 casas. E acima de 23 mil com 100. Então, nós temos outra esperança que tenhamos mais 50 casas. Mas hoje, aquele cadastro que está sendo feito lá no CRAS, esse é um programa, não é, que é através da Caixa Econômica Federal. Então, ele tem várias etapas. Então, nós, qual a etapa que nós estamos? Nós corremos com a questão de adquirir o terreno, de dar o terreno, preparar a documentação, e outra empresa, que é a Caixa Econômica mesmo, ela não permite que o município faça isso. Então, outra empresa faz o trabalho técnico-social. É isso que está sendo feito lá no CRAS em Barra. Selecionando as pessoas, essa empresa veio, se reuniu, solicitou, pegou umas pessoas da cidade para fazer esse trabalho. Então, lá no CRAS está sendo feito um cadastro de acordo com as normas do programa, que esse trabalho se chama técnico social. Então, foi feito aberto o cadastro, a etapa de cadastro das famílias. Então, a empresa vai analisar todos esses cadastros. E no final a gente tem que chegar exatamente a 50 famílias que serão contempladas com essas 50 casas. A gente, fizemos também um chamamento da empresa, de uma construtora. Quarta-feira encerrou o prazo, nós temos 4 construtoras que se habilitaram. Então, das 4, dentro das normas também do programa junto à Caixa Econômica, uma ficará para construir. E é isso que nós estamos fazendo.
Está tudo encaminhado.
Está tudo encaminhado, está tudo sendo feito de acordo com as normas do programa.
Transparente,
né? Então, nós não temos para que vir a ação para o município e a gente tentar maquiar, a gente tentar não cumprir as etapas daquilo, porque no final quem perde é o município. Então, nós temos que fazer da forma que a empresa, a Caixa Econômica, no caso, determina. Então, a gente vai cumprindo as etapas. Então, a da construtora, a gente já chegou às 4 empresas que se cadastraram. Então, vai. Então, pronto. Tem essa etapa cadastral também. Depois dessa, a própria empresa que está fazendo o trabalho técnico-social vai ver quais os critérios. Eu sei que no final...
A questão burocrática já foi encaminhada.
Já,
né?
Foi encaminhada, graças a Deus.
Pois é,
Vamos acelerar, porque tem muito assunto e pouco
tem
tempo.
Tem 20 minutos ainda. Maria. 21 minutos, calma.
Meta brasa aí.
Alex, vamos falar também sobre a questão de reforma, né? Porque a escola José Cândido, que já tem uma quadra maravilhosa que foi reformada na gestão do ex-prefeito Neto, que está acompanhando o nosso programa, já mandou até umas palminhas aqui. E agora a reforma da escola, não é isso, Alex?
Nós temos hoje, nós temos escolas que são integrais, né? Nós já estamos organizando para no próximo ano mais 2 escolas passarem a ser em tempo integral, que será a escola Cícera e a escola Pingo de Gente. Então, nós estamos fazendo uma reforma na escola José Cândido. Então, essa reforma já está na fase de conclusão. Então, quem quiser visitar, essa semana eu tive a oportunidade de ir lá. Nós já está em fase de conclusão mesmo. Então, para trazer o aluno, para que ele possa passar o seu período integral num espaço mais amplo, né, planejado, para oferecer conforto ao aluno e às pessoas que também trabalham naquele ambiente escolar. Já estamos concluindo também um projeto para reformar a antiga creche, que lá irá funcionar a escola Pingo de Gente. Então, nós precisamos, para que a escola Pingo de Gente passe a funcionar integral em apenas um prédio, é necessário que ele tenha 10 salas. Então, nós iremos já estamos concluindo o projeto.
E lá tem um espaço bem bacana,
reformar,
né?
Lá também. Tem.
2026, escolas reformadas.
Se Deus quiser. Vamos implantar um sistema de energia solar. Lá esse sistema vai ser implantado na creche, mas lá ele vai gerar a energia para abastecer 6 escolas também.
Maravilha.
Escolas da zona rural e algumas escolas da cidade.
Prefeito, já que estamos no assunto escola, vai entregar também já a escola de 12 salas, né?
A escola de 12 salas já está
sendo. É o sonho sendo concluído, né?
Já o pessoal da AFINC já veio. Nós já vamos fazer um plantio de árvores lá, né? Arborizar todo aquele espaço. Então, a gente vê que cada vez mais estamos chegando na conclusão daquela obra. Então, isso é exatamente o orgulho nosso, né? Entregar aquele espaço, até porque lá será meu futuro ambiente de trabalho.
É verdade.
Né? Eu sou professor de lá. Então, assim, entregar aquele espaço, né? Aquele espaço muito amplo, com laboratórios, com sala de aula, para que a nossa comunidade, a nossa juventude possa, de forma digna, né, ter um lugar mais amplo para desenvolver tudo ali dentro. Né? É. Nós temos até um ginásio de esporte lá dentro.
Maravilhoso, né? Inclusive.
Então, é algo assim que a gente olha.
Eu acho que vai virar
tá
até um ponto turístico, viu?
Vai
as pessoas
indo, né,
visitar, porque vale a pena. Quando você entra lá dentro, parece que você está em outro mundo.
Parece que você está no Cefete, né?
Dá para colocar, até um dia a pessoa colocou, dá para colocar a universidade, dá sim, né?
Com certeza os pais, né, devem visitar, ver como é as
com
instalações,
certeza.
Que é muito massa. Ainda falando de construção, será que o prefeito não trabalha, né?
Não, é.
Você também
como
tem.
É que pode,
você também está com um projeto pela Funasa de cisterna, né? Alguns cisternas.
Nós recebemos isso aí, foi também do deputado Luiz Couto, né, que escolheu o nosso município, foi contemplado com 22 cisternas através da Funasa. Já veio um pré-cadastro, né, porque isso é que é importante. Você ter o seu Cade Único atualizado, você ter o seu cadastro do agente comunitário de saúde atualizado, porque eles pegaram o cadastro e viram quais são as famílias do nosso município que não tem cisterna. A gente sabe disso, né, Zezé?
É.
Nós formamos agente comunitário de saúde, eles perguntam qual a fonte de água potável da família, se é cisterna, se é um tanque, se é um poço ou se não é nada. Então, eles, baseados nisso, fizeram, veio a lista para a prefeitura, o pessoal do setor de engenharia foi lá, mediu o telhado, tirou foto, tudo. Depois veio o técnico da Funasa, atestou. Então, também nós temos 22 cisternas que vão chegar ao nosso município. Não é cisterna de placa, é aquela cisterna que é feita de, a gente chama de plástico, né? Que já tem muito, a gente vê muito ali na região de Araruna. Então, a cisterna,
que ela seria o certo, né? Que aquela não acaba nunca.
Não, né? E assim, é muito prática, né?
Exatamente.
Você fez álcool, chegou lá, ela já vem pronta, você coloca ela lá no cantinho dela,
bacana,
instala e tá feita a cisterna.
Os donos da casa não vão gastar nem com almoço essa semana toda, pra quem vai construir. Eu só achei engraçado que essa aqui todos os deputados que tiveram voto em barra sempre tá mandando alguma coisa.
Com certeza. E até, né, os que não tiveram
só
também.
Que a gente vê,
quando vai atrás, quando corre atrás,
a,
né?
A gente vê um da turma do contra que até agora não trouxe nada.
Só um?
Nenhum.
Eu não, quase nenhum.
Não tem nem o que falar, né?
Não vou perder tempo com isso.
Pra lá. Mas vamos continuando aqui. Esse espaço esportivo do Francisco.
Você
Inácio
tomou conta com medo que eu não deixasse.
Pronto.
Fica à vontade.
Nós.
Tô brincando.
Concluímos a licitação essa semana também, ali no bairro Francisco Inácio, vizinho do bairro do Baixinho, né? Nós já temos a Academia da Saúde. Por trás da academia, eu até achei interessante que os meninos chegaram lá no meu gabinete e disseram: ô prefeito, onde é que o senhor vai fazer esse espaço esportivo ali no Francisco Inácio? Aí eu disse: por trás da Academia da Saúde. E tem esse terreno? Eu digo: tem.
Oxi, e não viu, não?
Você não sabe, não. Existe ele lá. Nós fomos lá, medimos e já fizemos o projeto para ser feito lá. Então, ali por trás da Academia da Saúde, né, coladinho nela, haverá um espaço esportivo que é uma quadra. Ela, ao invés de ter o piso, de cimento, vai ser com grama sintética,
show,
né?
De bola.
Ao lado vai ter um playground que é para as crianças também. E isso nós já estamos só concluindo a empresa, já chegamos na empresa. Foram as etapas foram, né? Mas já chegou numa empresa que aceitou o projeto, apresentou a documentação e em breve estarei dando a ordem de serviço para ser construído esse espaço esportivo ali, que vai servir, por exemplo, para a prática esportiva dos alunos da escola CRB de Nina, que fica próximo.
Muito bom.
Pois aí, eu só queria, antes que alguém leve um bolo de aniversário lá para o Francisco Inácio, né? Um bolo levando outro bolo, eu queria dizer o seguinte a você. Ali no Francisco Inácio já teve a questão do saneamento básico. Ali no Francisco Inácio já houve
o início da pavimentação.
Eu ia falar sobre a
academia.
A Academia da Saúde vai ter esse processo e tem a questão da pavimentação que iniciou.
Infelizmente, a empresa abandonou a obra. Nós estamos atualizando a planilha para retomar.
Com certeza, isso é normal. Agora em 2026 será concluído, né?
Para a honra e glória
normal,
de Deus.
Normal, natural, acontece, se Deus quiser, como todas as obras até hoje, vai ser inaugurada.
Que muitas vezes é o que mais atrasa a gestão, é exatamente essa questão de licitação.
Exatamente.
Né? É a empresa vem, ganha, quando vê que a partir dali não vai dar para tocar a obra, vai embora.
Infelizmente, é o que acontece, que a gente tem o exemplo da transposição, né?
Isso, exatamente.
A empresa pega e faz passa um ano...
Obra abandonada que fica lá para o resto da vida. É uma obra que está parada, mas que em breve vai voltar a funcionar, se Deus quiser.
Como as benditas creches que tem embaixo, né?
Exatamente. Vamos
para
frente.
E você também conseguiu mais uma van?
Nós, dentro desse recurso...
Trabalha, né? Não,
coisa
homem.
Demais.
A gente conseguiu comprar uma van para assistência social. Já foi licitada, a nota fiscal chegou. Né? Nós estamos esperando só a empresa dizer que ela está pronta para ser entregue, para nós avisarmos o dia que ela irá ser entregue em Barra de Santa Rosa, uma van para assistência social.
Meu amigo, onde é que nós vamos parar com a frota da prefeitura?
Não, tem gente que diz assim, babão é peste. Como não babar?
Não tem como, não, né? Porque quando vem para atender o nosso povo, a gente fica feliz.
Com toda
feliz.
Certeza. O importante é porque vem...
E vendo o prefeito preocupado com a população.
E saber que continuamos em boas
prefeito,
mãos.
Inclusive, prefeito, nós estivemos na saúde semana passada. O povo deixou de falar porque realmente a saúde tem dado um salto muito grande. Principalmente nas questões de cirurgia, de exames. Você realmente tem cortado filas.
Nós temos buscado da melhor forma possível prestar uma assistência para as pessoas. Aí entra também a questão do apoio dos deputados, dos senadores. Recebemos uma emenda de R$800 mil do deputado federal Wilson Santiago. Chegou ontem 1,5 milhão do senador Efraim. Chegou 450 mil do senador Veneziano, 150 mil da senadora Daniela. Então, esses recursos, uma parte você utiliza para manter a frota do município, abastecer, e a outra grande parte é exatamente para isso, para você custear tratamentos, você custear a aquisição de medicamentos e fazermos o que realmente nós estamos fazendo. Buscando cada vez mais o melhor. Nós sabemos que não é um modelo 100%, não, jamais, eu acredito que jamais, nós, por mais que queiramos, nós não podemos, não chegaremos a 100%, mas vamos tentar ser 99,9%, uhum. Né? Vamos tentar fazer com aquilo, pegar aquele limão que temos e fazer uma limonada.
Verdade.
Pegar aquele pouco que temos e multiplicar como Deus vem multiplicando.
Amém.
Né? Fazer com que, por exemplo, a saúde chegue lá na Malhada da Catingueira, lá no
As
Jardim,
âncoras.
Lá no sítio, no Salgado do Souto, onde quer que seja as unidades âncoras, aí vai o médico, vai a enfermeira, vai o educador físico, vai a nutricionista. Em breve nós teremos também os serviços da assistência social junto com essas unidades âncoras.
Perfeito.
Então é isso que nós estamos fazendo. E os resultados vêm chegando, né? Graças a Deus, tanto nas estatísticas quanto na satisfação das pessoas.
É verdade. Inclusive, teve um menino do Cuiu que disse: rapaz, mãe precisou de uma cirurgia, o danado deu todinho. Eu pensei que ele ia só dar uma parte. E isso é bom, né?
Quando
o povo
está. Rapidinho,
tá,
só para
rapidinho, porque a gente tem a programação
Adriano
de Natal.
Adriano Silva
está
aqui com a gente. Boa tarde, prefeito Moral. Parabéns pela ótima gestão. Luciana Lima, nossa amiga Lulu. Leandro Santos, Léo. Marilúcia Azevedo, boa tarde. Silvano, secretário de Educação. Arlindo Pereira, boa tarde, estou na escuta lá no Sítio Caraibeira. Damiana Santos, sou aqui no Sítio Caraibeira também. Maria Aparecida, João Paulo, Gil Nunes,
lá meu irmão, viu, Gil Nunes?
Deixa eu ver quem mais. Edilson Lima, Ismênia, falando aqui do legado, né, de Alberto ainda. Socorro Correia, tá toda semana. Mandinho mandando um boa tarde ao meu prefeito Alex Condá. Neto Nepomuceno mandando palminha. Jacinta Marinho. Vitória Silva, Micaele, Robertson de Tiba, deixa eu ver aqui, Iracema, Rodrigo Gomes, é uma galera aqui, Jefferson, só pra gente não deixar de avisar, Viviana Assunção, Luciana, Fabiana Azevedo, acho que é sua prima.
É, sim. Fabiana já é vó, rapaz.
Já pensou? Tem quem diga. Ana Braga, você é teu avô, né? No caso.
É mesmo.
É. E por aí vai, tem uma galera aqui, a Roberta Guedes, muita gente acompanhando a gente e continua aí.
Agora
a gente não vai poder
exatamente,
falar todo mundo,
porque o tempo tá pouco, mas a gente vai falar agora.
Mas eu vou dizer isso aqui, Roberta Guedes está dizendo, prefeito Alex, não trabalhar na visão da oposição, isso se chama inveja.
Ah, todo mundo sabe, né?
Vai.
O que é que vai acontecer tanto agora no Natal a partir de segunda-feira?
Vamos lá, né?
É.
A cidade e os canteiros principais já estão iluminados, né?
Muito bonito, por sinal.
A gente, inclusive, esses dias passou uma amiga nossa lá de Baraúna, né? E disse, mandou um vídeo para mim. Ah, prefeito, que eu tô passando aqui, tá bonito. Eu digo, obrigado. Dá um abraço para ela, para a Abilene. Mas, assim, começou a ser colocada também lá na praça. Então, segunda-feira, aproveito para convidar toda a população do Bairro de Santa Rosa, população da zona rural, das cidades vizinhas. Nós temos, na segunda-feira, é o dia da nossa Santa Padroeira, então haverá a missa, após a missa a procissão, e após a procissão irá iniciar oficialmente o Natal Iluminado do município Bairro de Santa Rosa. Faremos uma caravana com o Papai Noel, né? A caravana do Papai Noel, que está bem, até já foi colocado algumas imagens, né, nas nossas redes sociais. Junto com a caravana do Papai Noel, faremos o acender da iluminação natalina da praça. Então isso aí será segunda-feira, dia 8 de dezembro. Todos estão convidados para que possam prestigiar esse momento, que é a primeira vez que faremos isso em Barra de Santa Rosa, né? Então, hoje lá eu estive participando da creche, nós fizemos uma ação lá na creche, fizemos a entrega, porque as crianças vão começar já o recesso, então nós entregamos um kit, e um kit de higiene pessoal. É algo singelo, é algo simples, mas aquilo é tão gratificante, não para quem recebe, mas para nós que fazemos aquela ação dentro de nossa possibilidade. Então, nós fomos também agora à tarde lá na escola Pingo de Gente. Os meninos fizeram a maior festa, quando eu disse, dessa caravana do Papai Noel. Então, é algo que vai ser iniciado no município de Barra.
Inédito, né?
Inédito, né? Não tanto quanto o meu colega Caio está fazendo aqui em Cuité, né? Mas, assim, nós estamos fazendo esse gesto lá em Barra de Santa Rosa para que possa ser um momento de confraternização e de resgatar o verdadeiro espírito natalino, né? Que é o quê? É a chegada, é o nascimento do nosso Salvador.
Amém.
As outras ações dentro da programação, ao longo da semana nós vamos, né?
Divulgando.
Vai ter o show do Padre Fabrício, aproveitar agora já, dia 26 de dezembro, teremos o show do Padre Fabrício lá em Barra de Santa Rosa. Aproveito também a convidar todos que estão nos ouvindo para ir participar. Ele, Padre Fabrício, ele faz esse show, ele arrasta multidões, e você vai ver os depoimentos que tem lá, porque ele faz também a missa de cura e libertação. Então, é um dom que ele tem, que ele sai distribuindo gratuitamente para as pessoas.
Prefeito, vamos ter duas feiras antecipadas?
Antecipamos a feira do Natal e a feira do ano novo, né? Serão na quarta-feira. Dois feriadão, né? Vamos trabalhar.
Só pensa no feriado,
dia 30 trabalho,
dia 26 também, né?
Show.
E a gente é que vai trabalhar mesmo durante essas festividades, graças a Deus. Não deixa em casa, né?
Fica à vontade agora para
agradecer a todos que nos acompanharam, mandar um alô especial para...
É o último programa
para
desse
todos.
Ano, vai participar ou ainda vem mais?
Eu acredito que... Vamos ver, né?
Pelo menos o último do ano vamos, tem vim,
exatamente.
Né, Alex?
Vamos ver, aí. Mas... Mandar um alô, um abraço para todos, dizer que estamos à disposição, buscando cada vez mais colaborar no desenvolvimento do nosso município. Trabalhamos, vamos buscar os dois níveis que existem, governo estadual, governo federal, trazer benefícios para a nossa cidade. E de uma coisa tenham certeza, Deus está na frente. Amém. Tudo que nós fazemos é para ele e é com ele na frente. Então, nós estamos com certeza trazendo ações e Deus está multiplicando. Às vezes a gente chega, será que vamos ter como fazer isso? Então, no outro dia Deus multiplica. Então, isso é o que nós estamos fazendo. Hoje tivemos a visita do Padre Tiago lá na prefeitura. Nós estamos sempre buscando oração, a intimidade com Deus, a proteção divina, para que realmente Barra de Santa Rosa possa continuar crescendo para a honra e glória de Deus.
Amém. E está crescendo.
Um abraço, dona Damiana, que está acompanhando, Daniel do SAMU, Geilson, Hugo do FAPEM, essa galera toda aí também acompanhando e mandando mensagem aqui no WhatsApp. Galera.
Graça de Galego, o prefeito que trabalha, está dizendo aqui. Antônio de Jaçanã, Vitória Moraes, Jacinta Marinho. Prefeito Alex Condá não trabalha na visão da oposição. Aí já li isso aqui, né? Então, é só daqui para baixo. Deixa eu mandar um alô para minha esposa também, que está na escuta, Carlita Iracema e todos lá em Santa Rosa, Betinha, Zé Roberto, toda a família.
Pois é, pessoal, próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta
aqui. Ainda tem
aqui.
Um minutinho, viu?
Mas você estava com uma pressa
não,
tão grande.
Não vamos, não vamos deixar para a Rani, não. Esse...
Cortando aí, Alex, toda a vida.
Pois, tá... se quiser,
foi, rapaz.
Um sim, né? próximo domingo tem Copa Barrense,
isso,
né?
Isso, Copa Barrense, exatamente. Já passou a fase de classificação, agora já está na fase eliminatória, né? Então o coco
inclusive
tá ficando
você fez uma doação kit, de gelitas.
Nós kits. Doamos um kitzinho, né, para as equipes, uma caixa térmica, né, e com uma mochilazinha para eles levarem o seu material esportivo. Vamos continuar investindo. Já compramos agora uns tatames,
eita,
né? Já estão lá no serviço de convivência para nós possamos o professor de jiu-jitsu começar um trabalho lá, né? Para essa também, não vamos incentivar só o esporte, vamos incentivar toda e qualquer modalidade esportiva. Outra coisa que esquecemos de falar é em relação à Filarmônica.
Sim.
Já estamos com R$200 mil na conta para comprarmos os instrumentos para a nossa Filarmônica.
Você trabalha tanto, tem tanta coisa, demora a vir mais.
Demora a vir justamente porque está trabalhando.
Já nos
coisa.
Reunimos, né, junto com Islan, Josênio, que é PM, é veterinário e
tudo.
É músico também. Açoeiro, que é professor.
E é músico.
Fizemos a lista desses instrumentos e estamos organizando já a licitação para isso.
Infelizmente não temos mais tempo.
Tem muita coisa no município. O que falta, gente,
dá,
é conhecimento. Um monte de
coisa aqui, mas não dá mais tempo.
E falta é conhecimento.
Até sexta-feira.
Um Deus abençoe.
Você acabou de ouvir programa A Voz de Barra. Semana que vem tem mais. Esta é a ZYX 732. 89.1 MHz. Rádio Cidade Cuité Limitada. A rádio que toca. Operando com transmissor de 3.000 watts de potência. Localizada na rua João Pessoa, 182, Centro, Cuité, Paraíba, Brasil. Rede Cidade. Uma empresa do grupo Batinga Chaves. Thank you.
sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz nesta hora bendita e santa. Devemos suplicar a Virgem Imaculada os enfermos vir curar. Carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa cruz.
89. Informação é aqui.
Agora 18:03, 18:03, e a partir de agora a gente confere os principais destaques e as notícias da hora desta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. E hoje se comemora o Dia Mundial do Solo. Um estudo internacional mostra que 33% dos solos do mundo estão degradados.
Comemorado em 5 de dezembro, o Dia Mundial do Solo reforça a importância de proteger um recurso natural muitas às vezes ignorado. A terra que sustenta toda a vida no planeta. A data tem como objetivo estimular a reflexão sobre os impactos das atividades humanas no solo e lembrar que dele depende a produção de alimentos, como explica a agroecóloga Celina Maranhão.
Solos são fundamentais para a sustentação da vida na terra, pois constituem a base para o desenvolvimento agrícola, para as funções dos ecossistemas essenciais e segurança alimentar. A sustentabilidade dos solos é fundamental para enfrentar as pressões de uma população em crescimento. E assim, a gestão sustentável pode contribuir para solos saudáveis, para a segurança e produção de alimentos a nível mundial. E para os ecossistemas estáveis, a sua utilização de forma sustentável. A boa gestão dos solos tem importância econômica e social, determinante para a biodiversidade, a agricultura sustentável e segurança alimentar. Erradicação da pobreza, capacitação das mulheres, combate às alterações climáticas, melhoria da disponibilidade de água, salientando que a desertificação e a degradação dos solos, as secas são desafios de dimensão mundial, que continuam a representar sérios entraves para o desenvolvimento sustentável de todos os países, em especial os países em desenvolvimento. No entanto, a saúde do solo enfrenta desafios sérios. A erosão do solo resulta na perda irreversível da terra fértil e água, causando um efeito dominó que impacta negativamente a biodiversidade e a produtividade agrícola. Essa degradação não só compromete a capacitação de alimentar a população, mas também ameaça a existência de muitas espécies que dependem do solo para viver. A regulação do clima também está dependendo do solo, que influencia a temperatura, a umidade, a circulação do ar. Assim, a sua preservação é fundamental, não apenas para a agricultura, mas para a estabilização das condições climáticas globais.
No Brasil, o solo ainda é alvo de debate em outras datas. Dia Nacional da Conservação do Solo, 15 de abril. O Dia Internacional da Mãe Terra, em 22 de abril. Ed Silva, para a Rede Cidade de Rádio.
Muito obrigada, Ed, pelas informações. Agora 18:05. E as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal serão encerradas na próxima segunda-feira, dia 8. O certame está oferecendo 184 vagas de nível superior, com salários que variam entre R$ 11.186 e R$ 14.915. Na Paraíba, 5 vagas são para ingresso imediato, sendo uma para o cargo de arquiteto e 4 para engenheiro civil. Os interessados podem se inscrever no concurso através do site da Fundação Sesgran Rio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 68 para todos os cargos. Agora 18 horas e 6 minutos. E China e Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil firmam parceria. O governador João Azevedo falou dos acordos de cooperação na área de ciência e tecnologia entre os dois países e como a Paraíba está inserida neste assunto.
É primeiro fundamental entender que a Paraíba, em função exatamente da construção do grande raio telescópio Bingo, nós começamos a partir de então numa relação muito estreita com a China através das suas províncias, através dos seus ministérios, para que a gente pudesse, claro, trazer para a Paraíba projetos que beneficiassem o Estado. A partir exatamente dos contatos que nós fizemos quando fizemos uma missão para a China, discutindo esses projetos, principalmente o Bingo, surgiram outras alternativas e o que aconteceu na segunda-feira passada foi exatamente isso. Tivemos 3 grandes reuniões. A primeira reunião, comandada pelo ministro da Ciência e Tecnologia da China, que veio para cá, para Paraíba, acompanhado do embaixador da China no Brasil, que tem sede, a embaixada lá em Brasília, e o vice-presidente de uma empresa chamada CETC, que trabalha com tecnologia. A partir dessa reunião, nós tivemos a oportunidade de tratar de vários assuntos. Primeiro, com a assinatura de 3 protocolos importantes, porque nós estamos criando na Paraíba um laboratório conjunto para desenvolver, através do Parque Tecnológico Horizonte de Inovação, aplicativos para um sistema chinês chamado Beidou, que é um sistema equivalente ao GPS que existe, né? E eles têm um sistema Beidou e a gente vai começar a partir daí a desenvolver, através dos nossos estudantes, através dos nossos cientistas aqui, aplicativos para esse sistema Beidou. Tivemos a oportunidade também de assinar, junto com a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande e a China, a criação de um laboratório conjunto para radioastronomia, para fazer com que a gente tenha condições de aproveitar ao máximo aquele equipamento que será o raio telescópio Bingo e a estação que nós estamos criando, que nós chamamos de Cidade da Astronomia, em que terá um museu, terá esse centro de formação. Então, foram ações extremamente importantes. E tivemos a oportunidade de ter reuniões separadas com a empresa CETC, tratando da implantação aqui na Paraíba do Centro Internacional de Computação Quântica do Brasil. Será o primeiro centro de computação quântica com um computador quântico instalado aqui. Já assinamos com o Ministério da Ciência e Tecnologia, temos uma parceria importante com a ministra Luciana Santos e o governo Lula, para que a gente possa implantar esse Centro Internacional de Computação Quântica, que vai ser uma revolução na área daqui, de tudo que a gente conhece hoje, naquilo que se refere à capacidade computacional. Então, foi um dia extremamente, extremamente importante. Depois tivemos uma reunião mais fechada com o embaixador da China, em que apresentamos diversos outros pleitos para que a gente possa também tentar viabilizar essas outras ações, esses outros projetos junto à China, que passa pela implantação de fábrica aqui na Paraíba de insulina, de imunoglobulina. Reapresentamos o projeto do estaleiro para que o embaixador conhecesse em detalhes o projeto e levasse também para as empresas chinesas. Ou seja, foi um dia muito proveitoso, não só por aquilo que ficou concretizado, e em cima principalmente do estabelecimento do cronograma para a implantação desse Centro Internacional de Computação Quântica, que será aqui em João Pessoa, num prédio que nós já estamos cuidando para iniciar as pequenas adaptações para fazer a sua instalação. A Paraíba tem uma tradição muito grande de realizar pesquisa, de realizar dentro dos seus centros de pesquisa de Campina Grande e de João Pessoa, já tem uma tradição muito grande nessa área e não poderia ficar de fora, claro, desse avanço que será uma revolução no futuro, a capacidade computacional que será disponibilizada para o mundo inteiro. E a Paraíba não pode ficar fora. De forma nenhuma.